todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Conexão Criminal, onde todas as semanas estou deste lado para vos contar vários casos criminais reais e todos os seus factos e teorias. Esta semana eu trago-vos um dos assassinos em série mais famosos e perturbadores da história americana e que é por muitos considerado o primeiro serial killer da história dos Estados Unidos da América. O caso em questão é o caso de H.H. Holmes. É um caso bastante interessante e com vários detalhes que o tornam único. Por isso, sem mais nada a dizer, eu vou já começar a contar-vos tudo o que aconteceu para ficarem a par deste caso. O nome verdadeiro de H.H. Holmes era Herman Webster Madgett. Ele nasceu no dia 16 de maio de 1861, na cidade de Gilmanton, em New Hampshire, nos Estados Unidos da América. Isto aconteceu no século XIX, ok? Antes de 1900, para vocês se situarem bem em que época é que isto aconteceu. Já foi há bastante tempo, mas continua a ser um caso bastante emblemático. Os seus pais eram Levi Horton Madgett e Theodate Page Price. Eles eram descendentes dos primeiros colonos europeus naquela região. Eram ambos muito devotos à Igreja Metodista e Herman recebeu uma educação de acordo com os valores dessa mesma religião. De acordo com algumas fontes, a sua mãe tinha sido professora e o seu pai era um alcoólico violento e muitas vezes era agressivo com toda a sua família. A sua mãe, muito submissa e talvez com medo, não defendia os filhos dos métodos cruéis usados por Levi para os disciplinar. Ele fazia-os passar fome, isolava-os e usava panos com óleo de parafina para os acalmar. Quando aconteciam estes momentos violentos, Herman isolava-se numa floresta perto de casa para fugir da comoção e terá sido aí que começou a interessar-se por encontrar animais e dissecá-los. Desde criança que se percebeu que Herman era muito inteligente e tirava boas notas na escola. No entanto, a sua experiência na escola não foi das melhores, uma vez que ele era estrábico e isso fazia com que muitos dos seus colegas na escola fizessem pouco dele. Numa destas vezes, teriam colocado um esqueleto numa sala de aula para assustar Herman e, embora o incidente tivesse assustado a criança, de facto, ao mesmo tempo foi fascinante para ele e fez com que ele desenvolvesse algum interesse por medicina. Ainda muito jovem, Herman sofreu uma grande perda. Embora fosse muito solitário, ele tinha um amigo, chamado Tom, com quem costumava brincar pelas redondezas do bairro. Certo dia, enquanto exploravam uma casa abandonada, Tom sofreu uma queda aparatosa e acabou por morrer. E Herman assistiu a tudo. Há, no entanto, muitas pessoas que acreditam que Herman estaria perto de Tom e que o teria empurrado, levado pela sua crescente curiosidade pela morte e cadáveres. Herman seguiu a sua vida e, aos 17 anos, casou com Clara Lovering, no dia 4 de julho de 1878. Este casamento foi por interesse, já que a família de Clara era muito rica e ele queria ter acesso a mais dinheiro. Tiveram um filho, Robert Lovering Madgett, nascido em 1880, mas Herman nunca desenvolveu uma relação forte com o seu filho e, quando já estava satisfeito com o dinheiro que tinha conseguido tirar da mulher, acabou por desistir da relação ao fim do ano, abandonando assim a sua família. Em 1882, Herman acabaria mesmo por estudar medicina na Universidade de Michigan. Mas aquele que teria sido outrora um excelente aluno era agora um aluno mediano, que não se destacava no meio dos seus colegas. Consta que na altura era muito difícil arranjar corpos para a Universidade de Medicina conseguir ensinar os alunos. E como forma de ganhar alguns pontos na consideração do seu professor de anatomia, William Herdman, Herman roubaria cadáveres de um cemitério com alguma frequência e fornecia-os à faculdade ou levava alguns para casa para os dissecar. E também se aproveitava dos cadáveres para enganar seguradoras e fazer algum dinheiro com isso. Depois de terminar a faculdade, em junho de 1884, ele mudou-se para Nova York, onde se espalhou um rumor de que Herman estaria envolvido no desaparecimento de uma criança. Procurando uma vida calma e sem chamar a atenção de ninguém, ele acabou por deixar Nova York e arranjar emprego num hospital na Filadélfia, mas este emprego não durou muito e começou a trabalhar numa espécie de farmácia na mesma cidade. Enquanto Herman trabalhou lá, um menino faleceu depois de tomar um medicamento comprado naquela loja. Ele negou qualquer envolvimento no caso, mas deixou a cidade pouco tempo depois, o que eu acho um pouco suspeito, mas deixo a vosso critério. Vocês é que podem dizer se é suspeito ou não, porque, man, não tens nada a ver e foges da cidade. Durante uma epidemia de varíola, Herman fingiu ser um oficial do governo para conseguir vender vacinas, tendo usado o dinheiro que conseguiu, através desse esquema, para construir um laboratório onde poderia desenvolver alguma patente médica. No entanto, isso nunca chegou a acontecer. Agora, em 1885, Herman mudou-se para Chicago, no estado de Illinois. Começou a trabalhar numa farmácia e, nesse momento, adotou o nome pelo qual viria a ficar conhecido, Dr. Henry H. Holmes, ou simplesmente H.H. Holmes. Ele diz ter escolhido este nome por ser um grande fã do famoso detetive Sherlock Holmes. I mean, agora a mim apetece-me ser Diana Bond, James Bond, Diana Bond. Provavelmente ele terá decidido mudar o nome para fugir às repercussões dos seus esquemas anteriores, mas parece que antigamente era assim. Apetece-me ter um nome diferente e bora! Ele tornou-se gerente e mais tarde dono da farmácia. Nessa altura acabaria por casar-se com Myrta Belknap, embora nunca se tivesse divorciado oficialmente da primeira mulher, porque Holmes tentou acusar a ex-mulher de infidelidade para obter o divórcio, mas o processo não seguiu em frente devido à falta de provas. Do seu segundo casamento teria nascido uma filha chamada Lucy Theodate Holmes. Ele deu o nome da mãe para o segundo nome da filha, Theodate, era o nome da mãe dele. Ele começou a comprar terrenos à volta da farmácia, mas colocava-os sempre em nome da sogra. Até que comprou um terreno na 63rd Street de Chicago e começou então a nascer a sua ideia de construir um prédio com uma farmácia no andar de baixo e o resto seriam apartamentos para alugar. No entanto, o que Holmes criou não era apenas um hotel, era uma armadilha mortal que ficou conhecida como o Castelo da Morte. Na planta do edifício constavam salas secretas, uma escadaria escondida e uma porta secreta. A construção do edifício foi financiada pelos vários esquemas de Herman. No entanto, nem isso foi suficiente para pagar aos arquitetos e construtores. Ele acabaria por ser processado, alegando sempre que a dívida estava em nome da sua sogra ou que já tinha sido paga e que, se não tinham recebido o dinheiro, o problema não era dele. Este edifício acabaria por tornar-se muito conhecido por ter servido como hotel durante a World Fair, que aconteceu em Chicago. Também seria o local central dos crimes de H.H. Holmes, isto porque, enquanto trabalhava na farmácia, Holmes costumava conversar com os clientes e indicar-lhes o caminho até ao seu hotel, onde poderiam voltar mais tarde para alugar um quarto e passar a noite. Aqueles que o faziam geralmente recebiam um quarto no terceiro andar. Mas o que eles não sabiam era que as paredes do terceiro andar eram à prova de som e havia tubagens escondidas a ligar cada quarto a uma sala secreta próxima. Durante a noite, Holmes regressava às portas dos seus convidados e trancava-as pelo lado de fora. Depois, entrava na sala secreta e ligava o gás, enchendo cada quarto com um veneno mortal, o que resultava na morte de todos os seus convidados. Após isso, Holmes entrava nos quartos, roubava os seus pertences e atirava os corpos por uma rampa no final do corredor. Os corpos caíam no porão, onde o perverso Holmes tinha mais trabalho a fazer. Usando o conhecimento adquirido com o seu professor de anatomia anos antes, Holmes retirava a pele das suas vítimas, deixando apenas os ossos, e depois vendia os esqueletos às escolas de medicina por um preço elevado. Outros eram atirados para a fornalha, destruindo todas as evidências. No Natal de 1891, a família e amigos da amante de Holmes, Julia Smith, notaram o desaparecimento da mulher e da sua filha, Pearl. E quando lhe foram perguntar se sabia do paradeiro das duas, Holmes respondeu que elas tinham ido embora para visitar a irmã de Julia, que estaria às portas da morte. Depois, alterou a história e disse que Julia tinha voltado para o marido, Lawrence Connor. No entanto, começou a alugar o apartamento delas a outras pessoas. Este terá sido o primeiro assassinato de H.H. Holmes. Também foi dito por Holmes que Julia tinha morrido durante um aborto e acredita-se que esse procedimento tenha sido feito pelo próprio. Na altura, os abortos tinham uma mortalidade muito grande e Holmes não tinha muita experiência a fazê-los e, pronto, levou à morte da Julia. Depois disso, Holmes envenenou a Pearl, a sua filha, provavelmente para esconder a morte da mãe. Quando a cave de Holmes foi revistada anos mais tarde, encontraram parte do cadáver de uma criança que poderia ser Pearl. O corpo de Julia nunca foi encontrado. E depois de Julia e Pearl, Holmes viria a assassinar ainda mais pessoas. Pá, temos de admitir que os investimentos não faltavam a este homem, porque ele acabou por abrir um instituto chamado Silver Ash, cuja premissa era ajudar pessoas a combater o vício do álcool e a curá-las definitivamente. Pá, matando-as é uma forma de curar tudo definitivamente, não é verdade? Nesta altura, cerca de 6 meses depois do primeiro homicídio, Holmes tinha ao seu lado outra amante. Também não se cansa este homem. É só mulheres. O nome dela era Emmeline Seagrand. Ela tinha sido contratada para trabalhar como secretária no instituto, mas acabou por envolver-se com Holmes, o que foi um grande erro. No final do ano de 1892, Emmeline desapareceu. Dias mais tarde, a sua família e amigos receberam uma mensagem de que ela estaria noiva e que se iria casar com um homem chamado Robert Phelps, alguém que nunca existiu. Embora algumas pessoas suspeitassem que Emmeline estaria envolvida com Holmes, ele não foi suspeito no desaparecimento e possível homicídio. O corpo de Emmeline nunca foi encontrado. O prédio ficou pronto em 1893. Nesta altura, Holmes já tinha contratado outra mulher para substituir Emmeline, chamada Minnie Williams. A mulher acabaria por envolver-se com Holmes e alegadamente terão mesmo casado. Este homem devia ter mel, juro. Holmes convenceu Minnie a transferir os seus bens para o nome de Alexander Bond. Bond, oh meu Deus. Eu previ. Alexander Bond era um pseudónimo de Holmes. Não me digam que ele também era fã do James Bond. E a seguir vai ser o quê? Peter Shakespeare? Porque ele é fã do Shakespeare? No mês seguinte, Holmes e Minnie apresentaram-se como casal ao alugarem um apartamento em Lincoln Park. Entretanto, a irmã de Minnie, Nanny Williams, de apenas 18 anos, decidiu visitar a irmã e o seu marido. Nessa altura, escreveu uma carta à sua tia dizendo que iria acompanhar o irmão Harry, o pseudónimo que Holmes usava na altura, numa viagem à Europa e que ele iria cuidar dela. Depois disso, Minnie e Nanny nunca mais foram vistas, embora Holmes tenha continuado a usar o nome de Minnie nos seus esquemas. Para além destes homicídios, há outros em que Holmes é o principal suspeito, embora não tenham sido realizadas investigações muito extensas. O primeiro foi John de Bruyl, um homem de 68 anos que morreu na farmácia de Holmes depois de o assassino o fazer beber um líquido preto, que de certeza que não era Coca-Cola. Holmes conseguiu receber o dinheiro da seguradora de John. Na sua confissão, Holmes falou ainda de Emily Van Tassel, que trabalhava na farmácia e desapareceu subitamente. O Dr. Russell, que alugava um quarto no castelo e que desapareceu sem deixar rastro, também foi visado na confissão de Holmes. Kitty Keller, que trabalhou como secretária de Holmes e desapareceu. John Davis, Harry Walker, George Thomas, Milford Cole, Lucy Burbank. Estes são alguns dos nomes de pessoas envolvidas na onda de assassinatos de H.H. Holmes. Entretanto, ele tinha conhecido um homem que se tornou o seu braço direito em vários esquemas, chamado Benjamin P. Tesel. A razão pela qual não se sabe mais acerca dos desaparecimentos durante a exposição é o facto de Holmes ter decidido incendiar propositadamente o terceiro andar do seu castelo para enganar a seguradora. No entanto, desta vez Holmes não se deu muito bem e a seguradora acusou-o de fogo posto. Holmes fugiu de Chicago e instalou-se numa propriedade que pertencia a uma das mulheres que enganou, a Minnie Williams. Mais uma vez, tentou construir um edifício, mas não conseguiu. Em julho de 1894, Holmes foi preso pela primeira vez depois de ser apanhado a vender bens hipotecados. Não ficou lá muito tempo, mas serviu para conhecer Marion Hedgepeth, um criminoso que estava a cumprir 25 anos de prisão. Holmes planeou um novo esquema que fingiria a sua própria morte para enganar a seguradora. Prometeu uma comissão a Hedgepeth para que o criminoso lhe indicasse um advogado de confiança. Este advogado era Jephtha Howey. Este advogado achou o plano de Holmes brilhante e aceitou ajudá-lo. No entanto, a seguradora recusou-se a pagar o valor pela suposta morte de Holmes. Em vez de desistir definitivamente do plano, Holmes alterou-o ligeiramente e convenceu Benjamin Petazel a fingir a sua própria morte para que a sua mulher recebesse o dinheiro. O plano aconteceria na Filadélfia, onde Benjamin assumiria outra identidade e acabaria por morrer numa explosão e ficar completamente desfigurado. A função de Holmes era arranjar um cadáver semelhante a Benjamin. No entanto, ele tinha outros planos e, traiçoeiramente, ele acabou mesmo por matar Benjamin. Incendiou o corpo do homem e foi tentar recolher o dinheiro do seguro. Depois disso, convenceu a mulher de Benjamin a deixar 3 dos seus 5 filhos à sua guarda: Alice, Nelly e Howard Petazel. Holmes levou as crianças até ao Canadá. Enquanto isso, ia mentindo a Carrie, a mulher de Benjamin, acerca do paradeiro delas e da morte do marido. Os desaparecimentos durante a World Fair nunca foram investigados a fundo pela polícia de Chicago devido à quantidade de gente naquele evento. Eram cerca de 27 mil visitantes. Quando Holmes levou as crianças de Petazel, Frank Geyer começou a investigar o desaparecimento, seguindo de perto as movimentações de Holmes. A investigação levou-o até Toronto, no Canadá, onde Holmes tinha alugado uma casa para viver com outra mulher com quem tinha casado entretanto. Ao fazer as buscas na casa, Frank descobriu os corpos de 2 crianças na cave. Depois disso, foi até Indianápolis, onde o assassino tinha arrendado outra casa. Supostamente, Holmes teria ido a uma farmácia comprar as drogas que usaria para matar Howard, a criança que faltava encontrar. Além disso, também foi a uma loja para afiar algumas facas que usaria para desmembrar o corpo do menino antes de o queimar. Os dentes e alguns fragmentos de ossos de Howard foram encontrados na chaminé dessa casa. Holmes viria a ser preso no dia 17 de novembro de 1894, depois de ser seguido por uma agência privada de detetives. Foi preso com um mandado de detenção por roubo de uma casa no Texas. Os corpos de Alice e Nelly foram descobertos em julho de 1895, o que levou a polícia a investigar o edifício de Holmes em Englewood, ou seja, o Castelo da Morte. Em outubro de 1895, Holmes foi julgado pelo assassinato de Benjamin Petazel. Ele foi considerado culpado e sentenciado à pena de morte. Depois da sentença, Holmes confessou ter sido o autor de 27 homicídios em Chicago, Indianápolis e Toronto. Também confessou 6 tentativas de homicídio. Holmes recebeu $7,500 de um jornal em troca da sua confissão. Holmes escreveu-a e nela mencionou que o seu aspecto físico estava a mudar drasticamente. Coitadinho dele, que tenho uma pena. No dia 7 de maio de 1896, Holmes morreu por enforcamento na prisão de Moya Manzing pelo assassinato de Petazel. Não demonstrou qualquer ansiedade, medo ou depressão nos momentos que antecederam a sua execução e pareceu muito calmo sempre. No entanto, deixou claro que queria que o seu caixão fosse revestido de cimento e que depois de enterrado queria que colocassem cimento por cima da terra para evitar que alguém roubasse o seu corpo e o usasse para experiências. Tão irónico, não é? As vítimas dele não tiveram essa escolha, não é verdade? Consta que o pescoço de Holmes não se partiu na execução e que ele sofreu durante 15 a 20 minutos até finalmente deixar de respirar. Depois foi enterrado num cemitério católico na Filadélfia, mas a sua campa ficou sem nome. As investigações avançaram devido a Hedgepeth, o criminoso que Holmes conheceu na prisão e com quem planeou fingir a morte de Benjamin. Hedgepeth comunicou à polícia as intenções de Holmes e foi perdoado pelos seus crimes em troca da informação. Quanto ao castelo, que na ausência de Holmes era gerido por Patrick Kinlan, nunca se descobriu exatamente o que tinha acontecido. até porque Kinland suicidou-se pouco tempo depois, tendo sido encontrado um bilhete que dizia que não conseguia mais dormir. Os familiares de Kinland dizem que o homem se sentia perturbado há meses e que sofria alucinações. O castelo ficou danificado devido a um incêndio em agosto de 1895. Foram vistos dois homens a entrar e cerca de meia hora depois foram vistos a sair com muita pressa. Seguiram-se algumas explosões e o castelo acabou por arder. No entanto, o edifício ficou de pé e foi usado até 1938, altura em que foi demolido. Atualmente, o terreno é usado pelos serviços de correios dos Estados Unidos. E de certeza que não está nada assombrado. Nada. Juro. Em 2017 surgiu o boato de que Holmes não teria sido realmente executado e que teria fugido da prisão. O seu corpo foi exumado e puderam notar que, devido ao cimento, a decomposição não estava muito avançada, a roupa estava bem preservada e até o bigode de Holmes estava intacto. Foi confirmado que o corpo era realmente de Holmes através dos registros dentários. H.H. Holmes é considerado por muitos como o primeiro serial killer americano. Apesar de ter confessado inicialmente 27 homicídios, o número acabou por subir para 130 mais tarde. Embora não haja muitas provas físicas, o Castelo da Morte terá sido criado para desorientar as pessoas, para ser possível esconder facilmente os cadáveres e dar aso à perversão da mente de Holmes. Há imensas imagens deste castelo e da planta, tipo da disposição dos quartos e disso tudo, no Google, por isso é só pesquisarem por Castelo da Morte H.H. Holmes e podem ver que o gajo era mesmo macabro. Mano, a sério. A história do assassino em série deu origem a vários livros. O mais famoso é o de Eric Larson e chama-se The Devil in the White City, publicado em 2003. O primeiro livro a reconhecer Holmes como serial killer foi Depraved, The Shocking True Story of America's First Serial Killer, de Harold Sketcher, publicado em 1994. No entanto, em 1974 já tinha sido publicado um livro intitulado American Gothic, por Robert Bloch, que contava uma versão ficcional da história de H.H. Holmes. Em 2015, o livro de Eric Larson iria ser adaptado para cinema, ou seja, o Devil in the White City, com Leonardo DiCaprio no papel principal e com realização de Martin Scorsese. No entanto, as filmagens nunca avançaram, mas em 2019, tanto DiCaprio como Scorsese seriam produtores executivos de uma versão para a televisão do caso. Mas, mais uma vez, a ideia não avançou. Com muita pena minha, porque eu acho que seria muito interessante se tivesse acontecido. Acho que ia ser um programa muito interessante. Há um documentário bastante interessante sobre o caso, chama-se Murder Hotel, de 2005, e houve uma minissérie em 2017 baseada no livro de Eric Larson com o mesmo nome do livro. No entanto, o próprio H.H. Holmes escreveu a sua autobiografia, ou pelo menos documentos que relatavam vários dos crimes e momentos da sua vida. O livro chama-se Holmes, A Serial Killer in His Own Words, e é possível encontrar relatos dos crimes e outros esquemas de Holmes. Muitas pessoas que leram este livro falam do quão charmoso Holmes consegue ser, uma característica que cultivou durante toda a sua vida para conseguir enganar tantas pessoas. Quanto ao relato que eu acabei de fazer do caso, e tendo em conta a altura em que aconteceu, nem sempre é fácil encontrar uma cronologia exata dos acontecimentos. É quase como montar um puzzle e com fragmentos de informação que vou tirando de vários sítios. Isto para dizer que algumas datas podem não estar exatamente corretas, mas pronto, eu optei por escolher as informações mais consistentes que encontrei ao longo da minha pesquisa. Mesmo os documentos escritos pelo próprio criminoso contêm muitas contradições e o livro mais famoso do caso, embora seja maioritariamente não ficcional, ainda contém alguma ficção relativamente à vida privada de Holmes. O importante a reter neste caso é que H.H. Holmes era alguém capaz de enganar as pessoas com muita habilidade através da sua aparência cuidada e das suas palavras charmosas. Ele conseguiu enganar inúmeras mulheres, que eram no fundo o seu alvo maior, e conseguiu criar vários esquemas para conseguir dinheiro. Além disso, não parecia sentir remorsos pelos seus crimes e é tido por muitos psicólogos como um sociopata. E se há alguma coisa que aprendemos neste podcast é que quando uma criança começa a demonstrar muito interesse, demasiado interesse, em dissecar animais, algo não vai acabar bem. E este foi o caso de H.H. Holmes. Se chegaste até aqui, comenta o emoji do detetive nos comentários do Spotify e do YouTube e onde quer que haja comentários, não sei. Comenta o emoji do detetive para eu saber que tu chegaste aqui e estás desse lado. Obrigada por ouvirem mais um episódio. Não se esqueçam que podem sempre deixar as vossas opiniões no Instagram do podcast, Conexão Criminal Podcast, onde coloco sempre suporte visual ao caso. No Spotify ou no YouTube também podem deixar a vossa opinião. E se tiverem alguma sugestão sobre outros casos, podem sempre enviar-me mensagem privada. Tenham um ótimo dia e encontramo-nos no próximo episódio de Conexão Criminal.